Olá, eu sou o Fabiano e eu odiava Assassin's Creed 1 até jogar o Revelations.
Olá, eu sou o Raul e afogo as minhas mágoas numa bela carroça com feno.
Olá, eu sou o Fabrício e eu só jogo Pro Evolution Soccer.
É isso aí, pessoal. Hoje a gente vai ter um cast especial sobre Assassin's Creed 1.
Primeiraço.
Primeiraço.
E tá com... hoje nós temos mais um DLC, senhor Fabiano, de um personagem especial aqui que vai nos ajudar na parte
E não é qualquer DLC, não. DLC de um professor de história, Raul.
Exatamente, hoje nós estamos aqui via Skype com o Fabrício Silva.
Fabrício, é isso aí.
Amigo de faculdade, a gente frequentou a faculdade junto. E eu falei, pô, vamos unir o útil ao agradável, né? Colocar um amigo e um professor de história pra falar de Assassin's Creed. Acho que vai ficar foda.
Muito honrado em participar aí com vocês. E não ter jogado, né, o Assassin's Creed, mas vamos ver aí o que que sai.
Bora pro cast, então.
Bora pro cast.
Assassin's Creed é um jogo da Ubisoft, lançado no ano de 2007 nos consoles PS3 e Xbox. Posteriormente teve uma versão para PC em 2008.
É um ano seguido ali, teve isso. A versão PC dele.
E ele é um jogo assim que ele se divide em dois momentos. O jogo ele passa uma parte na atualidade, né? Na verdade no ano de 2012.
É, a parte assim, é isso que às vezes tira a parte linear dele, que dá essas quebras. Que você tem o período em que você joga na era atual com um personagem.
Que seria o Desmond Miles, né?
Exatamente, e você faz uma quebra pra 1191 com o personagem Altair.
Um período clássico, sim.
Exatamente, no período
clássico. Pós-terceira cruzada, né?
Exatamente.
Narrando um pouco dessa atualidade... Você começa o jogo percebendo que o protagonista, o Desmond, ele é sequestrado, né, e levado para um esconderijo.
Isso na realidade fica, de certa forma, meio subentendido no início do jogo. Mas você acaba descobrindo que o Desmond foi sequestrado a partir de alguns diálogos dele com a
secretária.
Com a secretária,
do doutor, isso. E posteriormente até com o doutor. Mas você percebe que é meio que um cativeiro ali, porque ele tem algumas conversas, são meio assim... como se fosse em ordem, né? Agora é a hora de você fazer isso, a hora de fazer aquilo. Tá na hora de você descansar agora. Então, é tipo assim, é bem um cativeiro num lugar de tecnologia avançada, assim. Né?
Exatamente.
Pessoal, só pra ficar claro, o Fabrício ele vai ficar um pouquinho mais quieto nessa parte do
mais
jogo.
Mais fora e fazendo apenas as complementações
dando suporte
de história.
Porque ele não jogou o jogo, ele tá mais aqui pra dar o suporte na parte histórica mesmo, né, Fabrício?
A não ser que a Ubisoft um dia faça um Assassin's Soccer, né? Vai que... Você toma falta e passa a Raiden Blade no pescoço do juiz.
Mas só um adendozinho aí, já em cima do que vocês falaram. Vocês citaram aí o ano de 1191. Realmente é o período da Terceira Cruzada, então, tá?
Ah, tá.
É exatamente o período da Terceira Cruzada.
Ele é exatamente o período da Terceira Cruzada.
Agradeço a...
Começamos já.
É, exatamente.
Nos corrigiu pra gente não falar muita cagada, valeu por isso.
É exatamente o período da Terceira Cruzada, então, Fabrício?
É isso aí.
Nesse cativeiro, ele é obrigado a utilizar uma máquina dessa empresa, da Abstergo, né? Essa máquina se chama Animus. Com essa máquina, que essa máquina faz?
Ela é uma máquina de alta tecnologia que serve para quê? Para que a pessoa ela tenha, de certa forma, um contato com seus antepassados. É uma coisa meio chata assim, de explicar, porque ela é mais informada assim, inicialmente numa forma meio simbólica. A princípio, eu não me atentei a esse lance de... Por que o Desmond volta por tempo pra ter a intersecção da memória dele com a memória do, de
seu ancestral. Isso, é que na verdade ele não volta pro tempo, né? A memória...
A memória, fica, isso. Dá a entender a início de que ele volta pro tempo. Inclusive o Altair, ele tem o rosto super parecido com o rosto do Desmond, né?
Isso, o Altair seria o ancestral do Desmond, né? Pra esclarecer, assim, essa máquina, eles conseguem fazer um rastreamento genético da pessoa, no caso o Desmond, e fazer com que ela reviva memórias do seu antepassado. Então, eles obrigam essa empresa Abstergo, obriga o Desmond a entrar nessa máquina porque eles estão atrás de algumas coisas, né, Raul? Né,
a princípio são informações sigilosas, mas a Abstergo está manipulando o Desmond, coisa que você acaba descobrindo mais pra frente no jogo, porque eles querem alguma informação que somente o ancestral do Desmond tinha consciência, coisas que somente o ancestral do Desmond sabia. Então por que eles sequestraram o Desmond a princípio? Pra fazer essa intersecção das memórias do Desmond com o seu ancestral, com o Altair, pra eles retirarem essas informações. Então, de certa forma, ele tá sendo usado pela Abstergo.
Logo no começo do jogo, você já começa a vivenciar, né, uma missão do Altair, que é o antepassado do Desmond.
Que seria logo... já começa com a queda do Altair.
Isso,
né,
porque o Altair, na sua época, ele é um dos... Só pra situar, nessa época dentro do jogo, existia um conflito direto entre os Templários e os Assassinos. Acho que o Fabrício vai falar um pouco melhor sobre isso na parte dele, assim.
Na parte dos parte Templários, né?
O jogo, ele toma uma certa liberdade pra brincar com esses vácuos que existem na história mesmo, né? Você acaba caindo no meio desse conflito entre Templários e Assassinos, e logo no início, o Altair, que é um dos assassinos de alta patente ali,
de alta categoria,
mais reconhecidos, né, entre os assassinos, ele é designado para uma missão importante. Só que ele era um assassino muito arrogante, muito prepotente, ele se achava muito, assim, falando...
Por ser rico em habilidades e conhecimento como um assassino, propriamente dito, ele se colocava na frente dos outros, ele era sempre, pra ele, na cabeça dele, ele era sempre o melhor, e isso fez com que ele falhasse nessa missão.
Vocês sabem se esses assassinos, eles eram um grupo? Vocês têm alguma informação sobre isso?
Os assassinos, dentro da ficção... Eles são um grupo independente que estão em atrito com os Cavaleiros Templários, porque os dois buscam a mesma coisa, né, que é o pedaço do Éden.
Só que os assassinos, eles brigam mais pela liberdade, de você poder buscar o seu ideal. Agora, os Templários, dentro do jogo, né...
Eles querem estabelecer uma nova ordem mundial, envolvendo questões... políticas, econômicas, sociais, manipulando o homem, de certa forma, usando o pedaço do Éden, né, que é denominado a maçã.
Legal.
Na minha opinião, seria mais ou menos uma coisa assim, democracia dos tempos atuais. Não sei se você vai concordar comigo, Fabrício. De dar liberdade para as pessoas, mas ao mesmo tempo estar por trás controlando, sabe? Não é aquela coisa...
Seria uma liberdade camuflada. É uma liberdade, só que não é exatamente uma liberdade. É uma forma de controle, onde você pode ter controle da sociedade e que a sociedade fique confortável com a sua liberdade, entre aspas. Né?
Gostei, achei interessante a parte da ficção, bem, bem bolado. Até pelo poder dos Templários, que vocês vão ver depois, que realmente eles tinham muito poder, então os caras colocarem essas questões políticas envolvidas tem muito a ver. Achei legal.
E o Altair, nessa primeira missão, como o Raul falou, ele acaba falhando. Até alguns assassinos que estavam com ele na missão acabam morrendo, né? Se não me engano. Acho que um ou outro que sobrevive ainda ferido, né, Raul?
Sim. O Altair, ele é um dos poucos que acaba passando, ficando ileso, né, durante essa missão. E o Altair é punido justamente por isso, porque a missão era pra ter agido com os três, era pros três terem feito a missão de forma com que os três sobreviveriam e concluísse a missão. Então, os assassinos tiveram dois danos, que foi por não ter completa a missão e por ter perdido um membro.
Um membro assassino, no caso, né? Não saber trabalhar em grupo por causa do Altair mesmo, por essa arrogância dele. Quando ele volta, né, pra Masyaf, né, que é a base
dos... Masyaf é a base, onde fica a base dos assassinos.
O líder dele deles, o Al-Mualim, de certa forma o pune e também lhe dá uma chance para se redimir do que ele fez, né?
Exatamente.
E com essa punição, ele designa o Altair para realizar 9 assassinatos.
De pessoas assim, inicialmente seriam pessoas aleatórias, onde é simplesmente mate essas pessoas porque elas são pessoas corruptas, são pessoas que vão contra a nossa causa.
E fazem mal à sociedade em geral, assim.
Exatamente.
Sabe? Não são pessoas dignas, íntegras e tal. Aí sim começa a história, o plot da história mesmo.
O plot da história que dá a base à jornada do Altair.
A gente não vai entrar em detalhes assim sobre cada assassinato, sobre cada personagem que o Altair foi atrás, porque é uma coisa que eu e o Raul concordamos, que o jogo ele acaba ficando meio cansativo, meio massivo.
O jogo, já por si só, ele já é, de todos da série, ele é justamente o mais cansativo de todos. Ele não tem uma forma dinâmica assim, de resolver todos os assassinatos. É sempre muito parado.
E para o cast não ficar muito cansativo, repetitivo também, a gente optou por só citar assim por cima. Quem tiver interesse, hoje com a internet, até mesmo pega o jogo para jogar, vai ver os personagens aí. Talvez o Fabrício cite alguma coisa sobre esses personagens, não sei se ele pesquisou nessa área. Então a gente só vai citar assim por cima mesmo, que é esse teste dele, essa missão dele matar essas 9 pessoas. Após matar essas pessoas, Raul, assim, adiantando na história do jogo, o que acontece, assim, no finalzinho, quando ele descobre?
Não é exatamente no finalzinho. A partir da metade, assim, dos seus alvos, o Altair começa a se questionar do porquê dele tá cometendo todos esses assassinatos. Em que essas pessoas...
Mas eu tava falando no finalzinho por causa do plot twist.
Plot twist, sim, a gente já vai chegar no plot twist. Do porquê dele tá assassinando essas pessoas e o porquê elas interferem dentro da sociedade e porquê elas agridem a ordem dos assassinos, como o mestre dele, né, o...
Al-Mualim
falou pro Altair de forma até agressiva. E a partir disso, ele segue...
Eu falei que eu ia citar, mas eu acho legal citar, por exemplo, um ou outro. Que nem tem um dessas pessoas que ele é designado pra assassinar, que ele é um cavaleiro da uma ordem tipo de médicos. Tem um nome correto que eu não me recordo. Que ele é um médico e, na verdade, dizem que ele é um monstro e tal. Pega pessoas de rua, mendigos, e faz experiências para tentar melhorar a medicina da época e tal. Você descobre que, na verdade, ele é mesmo um monstro, só que algumas pessoas que você conversa se sentem agradecidas, dizem que o médico fez uma boa causa para eles, melhorou muito a vida deles. Mas, assim, jogando, você descobre que, na verdade, esse médico ele usava sedativos, drogas, assim, pra...
Abusar dessas pessoas, porque eu não tô...
Isso, pra deixar essas pessoas, assim, meio...
Vulneráveis
e, de certa forma, ligadas a ele, aquela forma, tipo assim, você me dá o que eu quero e eu sempre estarei ali, sabe? Você tá me dando o que eu quero, então eu tô agradecido por isso. Ele meio que viciava essas pessoas em troca de poder fazer experiências com o corpo da pessoa.
É, isso, nessa época, acho que o Fabrício vai poder até completar o que eu vou comentar agora, é uma atitude banal, assim, de manipular as pessoas, tal, viciar elas em drogas, tudo, mas isso, de certa forma, serviu pra evolução da medicina.
Até tem muitas histórias, assim, de médicos na parte...
Que relata essa parte?
Da parte do nazismo e tal, o Fabrício deve falar melhor sobre isso, de pós-nazismo, de pegar... prisioneiros de guerra e tudo, e estudar medicina em cima disso. Acho que tem alguma coisa isso na história, não tem, Fabrício?
Aham, uhum. Até você citou o nazismo, quer dizer, isso é da história, quer dizer, inclusive é como diz a música lá, né? Toda guerra avança a tecnologia, então avança a tecnologia, avança também as descobertas com relação à medicina e outros campos também, isso é um fato.
Então, tem esse momento do avanço da medicina baseado no sofrimento de pessoas comuns. Também tem um outro momento que eu tô citando por cima, não tô dando nome, só pra dar uma ilustrada nos personagens. Tem um outro momento de um dos assassinatos que a pessoa corrupta, no caso, tá organizando uma festa e envenena o vinho. E durante a festa as pessoas começam a morrer e tudo. na minha opinião, é um dos momentos que mais varia no jogo, assim, uma missão diferente, né? E mostra bem essa coisa do poder sendo usado para conquistas, né? Sei lá, eu achei interessante. Só para ilustrar, Raul, agora pode continuar.
Voltando, então, a partir da metade da jornada do Altair, ele começa a se questionar do porquê dele tá realizando todos esses assassinatos, né? Se eu não me engano, o oitavo, nono assassinato, que era um cavaleiro templário usando a cruz, né, no peito, ele fala que ele não era o último, um dos últimos templários que faziam parte dessa ordem. Na verdade, era uma ordem de 10 templários. Mas o mestre Almulin tinha falado apenas 9. Então aí vem o grande plot twist
na parte da história do jogo.
Ele descobre que o Almulin, ele era o 10º assassino e que ele queria que estava manipulando o Altair para que ele eliminasse todos esses nove membros dos Templários. Para quê? Para que ele pudesse usar o poder que seria a maçã do Éden.
Isso, somente para ele. No jogo você vai descobrindo que esse poder, esses conhecimentos que os Templários estão buscando e os assassinos estão tentando preservar, seria um artefato mágico assim da época. Primordiais
aí
da história
já, isso,
mesmo,
sim,
né?
Mas aí já entra na parte ficção
isso,
mesmo.
Que aí entra a parte de ficção dentro da realidade, entre aspas, dentro do jogo.
Exatamente.
Que seria a maçã do Éden, que seria um fruto que você conseguiria controlar todas as pessoas do mundo, manipular
você consegue manipular a mente humana. E eu acho interessante que eles usam o nome de... O nome original é Pedaço do Éden, mas o nome que os assassinos deram é Maçã do Éden. Porque aí já envolve muito a questão religiosa, de que na Bíblia, a velha e clássica história de que todo mundo conhece, de Adão e Eva, que comeu o fruto foi proibido e tal. Deixa assim, de que o Pedaço do Éden é uma divindade, sim, só que ela não deve ser usada por humanos, ela não deve ser tocada por humanos.
E resumindo no jogo, seria bem assim, o Almulin, ele queria que o Altair encontrasse todos os outros templários.
Eliminasse todos os templários.
Eliminasse todos eles para que ele pudesse ficar com esse fruto, né, a maçã do Éden, somente para ele ter o controle total e governar naquela época, né, porque ele poderia manipular todo mundo sem dificuldade alguma com esse, com essa maçã do Éden, né.
Mas
Só pra fazer um adendozinho aí de novo, vocês estão falando dos pedaços e dessas buscas de templários. Depois eu vou citar o nome de alguns, que eles são figuras reais e que fazem parte do jogo, que foram também mortos durante o jogo, porque eram pedaços desse Éden aí. Pelo que eu tô entendendo, é isso.
E voltando de sua jornada, o Walter já encontra todos os seus parceiros assassinos sendo escravizados, né, sodomizados, de certa forma, pelo Almulin.
Ele já vê as consequências do poder do Almulin.
Exatamente.
Sobre o próprio grupo de assassinos, né? Que ele tava dando uma aparência pro grupo deles de como seria o governo deles, sabe? Como ele controlaria o mundo se ele continuasse com esse poder todo em mãos, né?
Exatamente. E quando o Altair depara com essa força absurda do poder da maçã do Éden, e é onde ele toma consciência de que aquilo não deve cair em mãos humanas. Aquilo deve ser mantido e guardado para que não caia na mão dos templários, nem de pessoas corruptas, pessoas que usariam esse poder em prol de si mesmas ou para causar destruições,
fazendo uma analogia direta, né, que nem o Raul falou com a história bíblica de Adão e Eva, tudo, é o fruto proibido mesmo, né? E você
é literalmente um poder proibido, cara.
É muito poder, você acaba perdendo o controle e fazendo coisas que acabariam com a sociedade, com uma forma de vida que a gente tem.
Seria uma destruição.
E chegando ao topo da torre de Masyaf, existe o confronto direto, né, entre o Altair e o seu mestre, o Almulin.
Que é a grande batalha final.
Que é a batalha final do jogo. Assim, a gente resumiu bem o jogo, tá? Pra não ficar muito cansativo, porque
a gente fez a espinha dorsal apenas pra que todo mundo que jogou o jogo ou tá afim de jogar consegue se localizar nos momentos mais essenciais dentro da história.
Porque todo assassinato você vai ter que chegar numa cidade, encontrar os viewpoints, que são os pontos mais altos da cidade.
Exatamente.
Sincronizar pra liberar o mapa todo. Depois que você liberar
tem o mapa todo um todo... processo, não é simplesmente chegar e cometer os assassinatos,
né? É, você tem que ouvir as conversas das pessoas para saber onde tá o seu alvo. Acredito eu, Raul, também que ficaria muito maçante no cast. Então, por isso
fazer
que
a gente uma, fazer a história completa. Mas se você não jogou ainda Assassin's Creed, o 1 pode ser realmente o mais chato de se jogar de todos os jogos da série. Mas ele é de super importância pra franquia como um todo. Eu acho ele muito importante.
Com certeza. A princípio ele parece um jogo meio vazio, mas depois que você entra no mundo do jogo, assim, principalmente depois que você joga o Revelation, assim, nem eu falei na entrada.
Sim.
Ele ganha muito mais sentido, assim, no...
E o personagem Alter ganha muito mais valor.
Com certeza. É, agora passando um pouquinho a palavra pro nosso especialista.
Na parte de história.
Então, eu vou dar uma contextualizada primeiro, então. E levantar alguns pontos que eu acho importante. Aí depois eu vou falar então desses personagens que eu falei pra vocês. E aí vocês, qualquer coisa, vocês me falam se esses personagens realmente estão nesse jogo ou não. Mas assim, esse período que trata o jogo é o período da Idade Média, tá? As ordens que são citadas no jogo, né? Dos Templários, você vai ter algumas outras. Dos Hospitalários, que tem até a relação com a parte da medicina que a gente estava conversando. Isso vem por conta das cruzadas, tá? É, no total, desde o início das cruzadas, foram 9 cruzadas. Importante a gente deixar claro pro pessoal, assim, algumas coisas. Então, por exemplo, o que foram as cruzadas, né? As cruzadas foram expedições militares que os católicos faziam, né? Organizavam, era sempre a mando do Papa da época. E qual que era o objetivo? Não deixar avançar o poder muçulmano, né? O islamismo havia surgido há pouco tempo, o islamismo é a religião muçulmana. E aí você tem realmente uma disputa muito grande na parte religiosa, que os muçulmanos começam a ganhar território, e aí o catolicismo vai perder força, como você tem também uma disputa política, aí, já que dentro da sociedade feudal da Idade Média, né? O catolicismo, o cristianismo, ele é mais poderoso até do que o rei. Então, é tanto disputa de poder, disputa política, quanto disputa religiosa. É um período que vai do século XI ao século XIII, as cruzadas, no caso, só que você vai ter reflexo até o século XV. A questão das ordens e da questão das batalhas, né? Porque, na verdade, eram exércitos que foram criados. Isso vem já do espírito do cidadão medieval, que ele tem esse espírito bélico, né? A gente até vê em filmes, aparece os jovens, assim, desde criancinha, eles sendo criados já para guerrear, para ser um guerreiro, né?
Tendo uma educação militar para ser usada em prol da guerra.
Isso, exatamente. Outra coisa que eu acho importante a gente citar é a questão territorial, né? É, você tem a questão da Palestina, Jerusalém, como território sagrado, é sagrado tanto para os muçulmanos quanto para os cristãos.
Uhum.
E essa briga existe aí até hoje, a gente sabe, né? Quer dizer, Israel e Palestina, hoje a Palestina é um territóriozinho pequeno dentro de Israel. Essa disputa que eu falei entre os muçulmanos e os cristãos, ela entra na parte religiosa nessa questão, na questão territorial, tá? Sempre foi uma disputa territorial. No meio disso tudo você vai ter os turcos, que tem a ver com o Império Bizantino, que vai ser Constantinopla depois, que tem a ver com...
No parênteses, Fabrício, essa de Constantinopla, ela é um pouco abordada em Revelations, Assassin's Creed Revelations.
Eles que faz parte
eles
da...
Eles tocam um pouco nessa parte de Constantinopla.
Das revelações da parte do Altair, né?
É,
isso é verdade.
Então, eu nem vou me aprofundar muito nessa questão, não. Eu só tô citando para o pessoal ter uma ideia do geral. É, e para fechar esse período mesmo, só para dar ideia geral, historicamente as cruzadas elas são consideradas como algo que não deu certo, tá? Mas elas trouxeram algumas coisas, elas fortaleceram os reis, foi daí que veio o absolutismo, né? O rei absoluto, o rei que manda, só ele manda e o resto obedece, e a perda do poder dos senhores feudais, que eram os donos de terra do período feudal. No século XV, que vai ser o finalzinho aí desse período de cruzadas, você vai ter a unificação de Portugal e a unificação da Espanha, que é a região da Península Ibérica, que também foi ali uma disputa entre os muçulmanos e os cristãos. A gente chama isso de Reconquista, né? Período da Reconquista. foi quando os cristãos então recuperaram esses territórios que estavam na mão dos muçulmanos já há muito tempo.
Uhum.
Bom, contextualizando é isso. Aí o que, que a gente tem, e a gente pode ir até conversando mais, se vocês quiserem interferir mais, vocês interfiram. É, vocês falaram 1191, então a gente começa falando aí da Terceira Cruzada. Eu destaquei aqui alguns personagens que são personagens reais, tá? Vou citar eles primeiro. O Ricardo Coração de Leão, tá? O Saladino. É, se algum desses nomes que eu falar não estiver nesse jogo, vocês me falam, tá? Aí tem o Garnier de Nablus, e tem o Robert Sablé, e tem o Simbran. É, pelo que eu vi, todos esses fazem parte desse jogo. Tô errado ou não?
Todos fazem parte.
Tá, então eu vou falar um pouquinho de cada um deles. Só pra também a gente não se perder na história. Eu vou ter que voltar um pouquinho, como eu disse, e falar um pouco da Primeira Cruzada, porque tem alguns acontecimentos no jogo que são referentes à Primeira Cruzada. Okay. A Primeira Cruzada, ela é de 1096. Quem organizou ela, quem deu início a ela, foi o Papa Urbano II, que era o Papa da época, tá?
Uhum.
É, nesse momento, o objetivo era retomar a Terra Santa dos judeus e muçulmanos, aquela história que eu falei. O objetivo principal era esse, era territorial na época. Mas tinha já também um interesse ali, meio que pequeno, mas... Não pequeno, mas não tá, eles não falavam declaradamente, mas havia já um interesse ali de impedir o avanço árabe. Dessa primeira cruzada, a gente vai ter então, como eu disse, a Ordem dos Hospitalários, né? Ou Ordem de Malta, que ela também é conhecida como Ordem de Malta. Daí que vem, como eu disse, a questão do termo hospital. Nessa ordem, o grão-mestre dessa ordem, grão-mestre é o título mais alto que uma ordem poderia ter, seria referente ao que é um chefe de Estado hoje de um país. Tá? Nós temos o Garnier de Nablus, né? Ele é o grão-mestre dessa ordem dos hospitalários, então por isso que é importante a gente citar ela. Já podendo falar aí um pouquinho da Ordem dos Templários, a Ordem dos Templários, ela é uma ordem que ela pode ser conhecida também como Ordem do Templo, Ordem dos Pobres, Cavaleiros de Cristo e de Salomão. Olha que nome grande, né? Cumprido. Ela durou 200 anos, meus amigos. Ela não foi pouca coisa, não.
Nossa,
é, por isso que ela é tão importante, tanto no jogo, quanto na história mesmo. Então, da parte política, se a gente pensar que é uma ordem que durou 200 anos, a gente já vê, quer dizer, ela começa ali na Primeira Cruzada, ela vai durar durante o período da Terceira Cruzada, onde trata o jogo. O que que acontece com essa ordem? Ela é uma ordem que ela era composta por pessoas ricas e que tinham um grande poder político nas mãos. E como eu disse, na época, quem mandava era o Papa e a Igreja Católica. Então, na verdade, quando essa ordem dos templários ela toma essa proporção enorme, até o Papa fica temeroso, assim. Ele fala, vixe, agora complicou, a gente não pode deixar avançar essa ordem, senão eles podem começar a interferir na questão política. E aí que eu achei interessante o que vocês falaram sobre o jogo, porque mesmo sendo um link com algo fictício, né, de ficção, mas faz sentido porque é um poder que a Ordem dos Templários poderia ter alcançado, né? Por isso que eu achei interessante. O Robert Sablé, ele é grão-mestre da Ordem dos Templários, então ele é outro personagem aí, de outra ordem, que tá aí. Por isso que...
Ele faz parte, inclusive.
Faz parte de tudo. É. A Segunda Cruzada, a gente não vai ter nada referente ao jogo. Ela é considerada uma cruzada fracassada mesmo, então ela até historicamente ela não é muito citada. E aí a gente tem a Terceira Cruzada. A Terceira Cruzada, ela é a do Saladino. O Saladino, ele era sultão do Egito e da Síria. Eu sei que a Síria é citada no jogo.
O personagem mesmo, o Altair, ele era sírio, né?
Ah, sim.
É Altair Abdin La'ahad. Ahad. Uma coisa assim, não sei pronunciar.
Então,
grande desafio para os ouvintes. Quem conseguir pronunciar o nome do Altair e mandar pra gente, cara,
vai ganhar. Parabéns.
Olha só que louco, esse personagem, então, aí, que é um dos principais Altair, ele é um árabe, né?
Sim.
Então, dentro desse contexto, é importantíssimo esse tempo histórico de disputa entre os cristãos e os árabes. é importante a gente saber o quê? Que o Saladino, houve a disputa e o Saladino venceu os cristãos. Tá? A terceira cruzada, os cristãos não vencem, não conseguem nada do que eles buscavam. Essa terceira cruzada é conhecida como Cruzada dos Reis, por quê? Porque ela tem o Ricardo Coração de Leão, que ele era o rei da Inglaterra na época. Ela tem o Felipe Augusto, que era do Império Romano Germânico. Império Romano Germânico, quando eu falo Império Romano Germânico, eu estou me referindo ao Império Romano do Oriente, tá? É a mesma coisa. É a mesma coisa que eu estou falando, em termos de território, do Império Bizantino e de Constantinopla. É, esse território é o território onde ficava o Império Romano do Oriente, que a gente chama de Império Romano Germânico. E o Felipe Augusto era o rei desse território. E a gente tem o Frederico Barbarossa. Também a gente pode encontrar, ele era rei da França, a gente pode encontrar o nome dele como Barbarossa, ou a gente pode encontrar como Barba Ruiva. Ou a gente ainda, eu ainda encontrei também como Barba Roxa. São esses três reis contra o Saladino. Só que no decorrer da guerra, falando mais livre assim, o Felipe Augusto e o Frederico vão afinando na história.
É, algum desses ídolos que você acabou de citar, algum deles tem alguma linhagem familiar?
Dos reis?
Isso, ou... assim como o Papa Rodrigo Borgia, que aparece no segundo jogo da série, é pai do César, é César, né, Fabiano?
Assim, é, olha, com certeza esses reis, eles têm sim uma linhagem. Eu não pesquisei a linhagem deles, eu não imaginei que talvez eles pudessem fazer a relação, não sabia se algum outro rei pudesse ser citado. Realmente, pode ser citado num jogo anterior ou num jogo mais pra frente. Isso daí é uma coisa que a gente pode até ver, analisar e citar num próximo, num outro jogo da série. É, não, mas assim, com certeza tem, porque todos os reinados, eles têm uma linha hereditária, e isso é importantíssimo no período da Idade Feudal, né? A questão da hereditariedade com relação aos reis é um fato, é importantíssimo.
Sim.
A questão do sangue, né? Se herdava as coisas por sangue, os reinados eram herdados por sangue, né? Só filhos assumiam o reinado, isso a gente já sabe. Eu até tinha falado pro Fabiano da historinha lá que se contava com relação ao Ricardo Coração de Leão, rei da Inglaterra, porque no final das contas, da guerra, da disputa, Ricardo Coração de Leão, ele é que vai peitar o Saladino mesmo. A briga vai acontecer entre os dois. E aí, o que que acontece? Para as crianças árabes, né, era contado a mesma história, ou uma história similar ao que a gente ouvia quando criança do Homem do Saco, né?
Sim, eu lembro.
E aí, só que eles citavam o Ricardo Coração de Leão como o grande homem mau. Então, olha, a criancinha, o árabe virava para ela e falava assim, olha, se você não se comportar, o Ricardo Coração de Leão vai vir e vai pegar você.
Aí a criança ia ficar desesperada, né? Ai, meu Deus.
Então você imagina, um período de guerra, guerra extremamente violenta, eles não tendo aí a certeza ainda se o Saladino ia conseguir impedir o avanço cristão, e eles ainda falavam isso para as crianças.
Ele seria tipo assim, o grande bicho papão da época, né?
É, porque para os árabes, né, para as crianças árabes. Outra ordem que é importante citar é a Ordem Teutônica. Ela também vem na Terceira Cruzada. Por que que é importante citar? Porque tem o Cimbran, ele é o grão-mestre dessa ordem e também eu sei que também está no game. Só para fechar a parte histórica então, para não ficar cansativo, queria falar da questão do Mar Mediterrâneo e citar um pouquinho a questão do comércio. Porque o que que acontece? Esse período todo de cruzadas, além do fortalecimento dos reis que eu falei, da perda do poder dos senhores feudais, talvez a grande contribuição que as cruzadas deram historicamente foi a abertura do mar Mediterrâneo para o comércio. Porque o que que acontece? Quando os turcos, e aí é coisa que deve estar em outro jogo, como vocês falaram, quando os turcos tomam conta não só da Península Ibérica, mas de regiões ali da Ásia, que os cristãos tinham liberdade para entrar, então eu era cristão, eu tinha liberdade para entrar em certas regiões da Ásia para eu comerciar com os árabes. E aí quando os turcos vêm, eles impedem isso, falam, ó, nenhum cristão mais pode entrar aqui. que isso vai fazer? Isso vai fazer com que os cristãos então comecem a olhar para o mar, e aí é que vai começar as descobertas das terras, e aí vai ser descoberto o Brasil, e vai ser descoberto terras na África e tudo mais. E mais para frente vai ser nesse período em que os turcos cancelam essa entrada, o mar Mediterrâneo é fechado. E aí depois das cruzadas, eu não vou saber dizer exatamente em qual, mas há um momento em que há a abertura do mar e esse comércio ele volta a ser feito. Então isso é um grande feito das cruzadas. Mas aquilo que as cruzadas buscavam, aquilo que as ordens buscavam, de querer não deixar o avanço árabe e querer retomar todo o poder que eles tinham, eles não conseguiram tanto, não. A Ordem Teutônica, deixa eu ver se é ela mesmo que dura até hoje, porque eu sei que tem uma que dura até hoje, rapaz. Eu acho que é a Teutônica. A Ordem Teutônica, ela dura até hoje. Aí vocês vão falar, nossa, mas é ordem até hoje? Não, hoje é uma instituição religiosa, né? Tem só caráter religioso hoje, mas existe até hoje. Eles, na época, eles tinham vestes brancas, né? As roupas eram brancas e a cruz era negra. Porque todos eles tinham cruzes nas roupas, mas cada ordem tinha a sua cor, a cor da camisa, a cor da cruz e tudo mais. E a da Teutônica era branca, a camisa, e a cruz era negra.
O que diferenciava cada ordem era a cor da cruz, então, no caso?
Tinha esse tipo de diferença, sim. Vocês comentavam toda a história e eu não estava muito por dentro, eu fui ouvindo. Um dos links que eu consegui fazer já automaticamente, e aí é como você falou, sabe, Fabiano? É mais viagem mesmo.
Mas fica livre, a gente adora viajar nos castes, né? Fica livre.
Então, uma viagem que eu fiz aqui é o seguinte, é da questão do poder religioso, né? Se a gente imaginar que os templários, eles são uma ordem. Então, eles foram criados pela Igreja Católica, né? Eles, como todas as outras ordens, eles foram criados para ir lá combater os árabes. Só que aí você imagina, os caras... Então a Igreja Católica forma um exército, que literalmente era um exército, e aí esse exército começa a ganhar território, ganhar as batalhas e ganhar força política, e aí é uma ordem que tem pessoas de calibre político, né, dentro do período ali, e conforme a ordem vai crescendo, automaticamente o poder político vai acontecendo, porque a gente tem, aí é que está o grande lance, a diferença para hoje. Naquele tempo a gente tem que ligar a questão do poder político à questão do poder religioso, né? Quem tinha poder político naquela época eram os religiosos. Né? Agora, a história toda nesse sentido é bem fictícia mesmo, né? A questão da disputa ali com os assassinos, isso tudo, até onde eu sei, até onde eu li, isso tudo é ficção. Mas aí cabe aquilo que a gente vinha conversando. Vocês falaram, não sei se foi o Fabiano que falou, da questão de talvez os assassinos serem uma espécie de defensores da democracia, foi mais ou menos isso?
Mais ou menos isso, bem por cima, assim, seria isso mesmo, e os templários seria mais aquela coisa de controlar mesmo, né, não sei como fazer isso para os tempos atuais, em que...
Controle por parte dos templários dá até para a gente imaginar que pudesse existir sim. Porque eles tinham um grande poder mesmo. O que eu achei curioso é que, assim, pelo que vocês falaram, realmente, em termos do que os assassinos defendiam, a gente pode ligar com a democracia. Só que é engraçado o nome, né? Como que assassinos podem ser defensores da democracia?
Como uma coisa...
É isso que não colou muito na minha cabeça. Eu falei, nossa, mas...
Assim, né?
Com o que a gente tem hoje, até com o Brasil, seria ligar talvez a Ordem dos Templários no jogo, porque com certeza no jogo ela tem muito mais poder do que ela teve de fato na história, porque ela teve um grande poder, mas ela não chegou a tirar o poder nem da Igreja Católica, nem dos Papas, tá?
Certo.
Mas no jogo, em termos de ficção, ela tem realmente grande poder, pelo que vocês me contaram aí, pelo que vocês foram falando de como funciona o jogo. Aí dá pra gente fazer um link com a questão política mesmo do Brasil. Hoje a gente tem aí um governo que tá colocando um Estado, né? O Estado brasileiro hoje ele é muito inchado, né? Ou seja, quem comanda o Brasil hoje é o Estado. Nós temos, não é um governo com liberdade econômica tão grande. É um governo com mais, eles estão tentando cada vez mais fechar a gente. Isso tudo eu estou falando é só opinião minha, tá? Certo. Aí já não é nem o historiador que está falando, tá? É para fazer mesmo esse link. Eu vejo tem a questão da lei da internet, que eles estão tentando restringir a questão da internet, a própria mídia hoje no nosso país ela é bem restringida, então hoje a gente não pode dizer, na minha opinião, que a gente tem uma liberdade no país e nem que a nossa democracia é fantástica. Com relação à ordem, daria para fazer talvez esse link sim, a ordem no jogo principalmente, seja a figura do Estado, no caso, que vai cada vez mais... não é que ela vá até restringir o cidadão daquele período, porque naquele período o cidadão já era muito restringido, mas ela vai deter o poder todo nas mãos dela. E eu cheguei... Isso eu vou até mais pra frente querer ler mais, pesquisar mais, porque quando eu pesquisei e vi do poder da Ordem dos Templários, eu fiquei pensando, poxa, mas se teve esse poder todo, então é quase certeza que em algum momento eles tentaram realmente, de fato, tomar o poder ali, tomar o poder da Igreja Católica. Mas esse é o link que eu consigo fazer. Aí se vocês quiserem também comentar alguma coisa.
Então, eu fiz essa proposta de link para você, porque o jogo, ele assim, é claro que a gente tá falando só do 1, né? Mas assim, do 2, do 3 em diante...
No decorrer da série você vê muitos aspectos.
Ele tem um crescimento muito grande nessa coisa de querer mostrar o que aconteceu em períodos clássicos linkado com o que acontece na atualidade. Nisso você acaba vendo várias teorias na internet, tem até algumas teorias, não sei se já ouviu falar, de que os templários teriam ligações com George W. Bush, sabe? É meio viajado ao extremo.
Eu já li teorias de que os templários, eles têm ligações com a maçonaria. Mas aí já vai entrar num outro universo, coisas que ficam totalmente fora. Mas uma das teorias que eu ouvi falar, por ter esse lance de ter uma proteção dentro de sua própria essência histórica, de ter os seus valores todos guardados, em que apenas pessoas escolhidas a dedo teriam o privilégio de ter o conhecimento e o contato com objetos históricos, tanto materiais quanto históricos.
Uhum. Até mesmo aquela parte de conteúdo mesmo em livros. Quem sabe que no Vaticano, por exemplo, tem muito livro que não é aberto ao público.
Não é aberto.
E tem muito,
exatamente.
E engrandeceria culturalmente, historicamente, sabe? O desenvolvimento social e até a parte de estudos mesmo, né? Para melhorar.
Aí já entra num âmbito muito complexo, cara, nesse nosso...
Então, é isso que eu ia falar. Mas assim, tudo o que vocês estão falando realmente existe, né? Eu cheguei sim a ler algumas coisas já. Para ser sincero, eu cheguei a ler uma ou duas revistas sobre ordens, assim, e sobre maçonaria, tudo. Então, não dá pra me aprofundar. Não cheguei a ler nenhum livro, especificamente, né? Pra ir mais a fundo. Mas existe isso. Agora, seria leviano da minha parte, enquanto historiador, querer dizer se uma ou outra coisa é verdade, porque eu não tenho mesmo o conhecimento. E é aquela coisa, né? Isso realmente é... Por isso que leva o nome de teoria, né? Enquanto ninguém colocar a público, e esse é o tipo de coisa, como o Raul falou, é uma questão tão complicada, para isso vir a público, eu particularmente acho que isso nunca vai vir a público. Mas eu não desacredito, não. Hoje a gente vê, depois da posse desse Papa aí, existe uma expectativa muito grande de que determinadas coisas comecem a ser abertas e expostas, mas, meu, esses caras, na minha opinião, acho que eles nunca vão abrir essas ligações. Eu, particularmente, se você tivesse que... Se você falasse pra mim assim, ó, se fosse pra você chutar, você acha que essas ligações existiram e tudo mais? Com relação à maçonaria, eu diria que quase 100%. A maçonaria, ela teve, durante toda a história, uma força muito grande e uma ligação muito grande com todas essas... esses setores de poder, né? Realmente, isso tudo que é, pelo que vocês falam, o que o jogo vai abusar um pouco nos próximos jogos, até não é uma... acaba sendo ficção no jogo? Acaba, mas não é uma coisa assim também que vai falar, ah, não, tá muito fora da realidade. Não, é teoria. Mas não é uma teoria absurda.
É, com certeza.
Fica muito assim, na sua cabeça pode ser uma coisa, na cabeça de outra pessoa pode ser outra coisa. É, acaba sendo um pensamento muito pessoal. O que eu penso não é o que o Fabiano pensa, e o que o Fabiano pensa não pode ser necessariamente o que o Fabrício pensa. Uma coisa...
Uhum,
é como você disse, são teorias. Cada um tem sua teoria, cada um tem
são
sua...
São teorias, conclusão. Não dá pra gente... Não dá pra gente bater
como
martelo,
eu disse, cara, entram em um âmbito muito complicado, mas eu agradeço por ter completado o que eu disse.
Não, que isso. Estamos aqui pra bater essa bola mesmo.
E voltando um pouquinho pro jogo agora, pra dar uma quebrada, descrever um pouco o Desmond. Eu acho interessante, assim, acho que o Fabrício deve ter visto imagens, o figurino dele, né? Ele é uma roupa, assim, bem... Ele parece um monge, isso tem uma explicação dentro do jogo, né? Aquele capuz branco dele, aquela roupa branca. Tá certo que ele carrega uma espada...
Desculpa te corrigir, mas você tá querendo falar o Altair, né? Que você falou o Desmond.
Ah, desculpa, o Altair. O Altair, ele usa essa roupa meio de monge, que dentro da história do jogo ela é justificada, né? Em algumas missões você tem que invadir alguns vilarejos, alguns lugares... Que somente os monges teriam acesso.
Os monges, padres, pessoas. Isso. Então ele usava essa roupa justamente como uma vestimenta similar para ter uma camuflagem dentro da área, né?
E um movimento simples que tem no primeiro jogo e depois eles aboliram é o fato dele juntar as duas mãos como se ele estivesse em oração e abaixar a cabeça. Como se fosse um monge.
Essa é uma maneira muito bem bolada de colocar o personagem num elemento, entre aspas, stealth, mas que não é um stealth propriamente dito, seria uma parte mais do tipo, estou me camuflando entre as pessoas, entre a sociedade. Eu achei isso uma coisa incrível. Porém, eu acho, não sei se o Fabrício pode me corrigir nessa parte, mas eu acho meio absurdo um padre e um monge usando adagas no cinto e uma espada no bolso. Não sei se nessa época existiam exceções, mas eu, em histórias que eu conheço, em filmes que eu assisti, eu nunca vi nenhum monge assim que usasse esse tipo de material.
Fabrício, desmistifique isso pra gente.
Não. Isso realmente é absurdo, né?
É.
Em relação a... O máximo que a gente pode falar é com relação às ordens mesmo, que você tinha os caras que... Ali havia violência, ali havia arma e ali havia morte. Mas com relação aos monges e aos padres, nem pensar.
Uma coisa assim, pra justificar isso é que, na maioria das vezes, ele entra num grupo de monges, né? Então, assim, dá pra você tentar ligando o botãozinho, assim, de foda-se, que ele tá ali no meio e não dá pra ver as armas, mas mesmo assim é meio estranho.
Esteticamente pra gente é absurdo, né?
E as armas que ele usa é a Hidden Blade, né? Que é uma lâmina que fica no pulso dele, tipo num bracelete.
Sim, as adagas, né? Que são as facas de arremesso, e a espada longa.
Isso. E essa Hidden Blade é a marca de Assassin's Creed, né? Porque ela fica escondida e ela só sai quando ele faz um movimento pra baixo, assim, meio brusco, pra ela descer, né? Aí ela trava. Então ela é uma arma bem stealth, que nem o Raul falou, e eficiente para um assassino, no caso.
Exatamente. E eu acho que na parte assim do gameplay, você poderia usar adagas, poderia usar espada longa, sim, sem problema algum, mas tendo combate com certos soldados, com inimigos, e você poder tirar a arma deles e ter posse. Mas se você, por exemplo, entrasse numa área inimiga fazendo uma pose de monge, como o Fabiano tinha falado, de segurar as duas mãos como um monge, com uma espada no bolso, eu acho que deveria ter um momento no jogo em que você entrasse em conflito por ter sido identificado, por você ter...
Mas aí a gente já entra numa parte muito grande de estética, de desenvolvimento do jogo.
Características do gameplay,
fica meio complicado,
eu sei,
de entrar em tantos detalhes. Assim,
seria só uma pequena observação minha que faria total diferença no jogo. Pra mim, tem gente que acha que não, que é perfeito, que tal.
Não, perfeito não é, mas dá pra você relevar, assim, na minha opinião.
Sim.
E outras habilidades dele, ele tem o salto da fé, né, que é o famoso, aquele salto que ele pula num palheiro, né, geralmente.
Uhum.
Outra habilidade é aquela visão aquilina, né, Raul? Como que funciona essa visão aquilina?
Eu acho uma coisa meio absurda, né, que a visão além do alcance, que virou moda, todo jogo tem a visão além do alcance, é uma visão onde ele tem, consegue encaixar, congelar, de certa forma, todo o cenário, toda a ambientação, e apenas ter um foco em seus alvos. Por exemplo, se você tem que encontrar o rastro de uma pessoa, você usa a visão...
Mas não é que ele congela, né? Ele destaca mais
o seu alvo. Destaca para o foco, isso, como eu tinha falado.
É que você falou que congela, dá a impressão que parou o ambiente.
Congela... Ah, desculpa, é uma coisa que eu brisei comigo aqui, mas... A visão aquilina serve pra ele manter o foco, justamente pra quê? Pra ter um assassinato mais bem-sucedido, pra ter um encontro com pessoas mais bem-sucedido.
Pra ficar mais claro, por exemplo, você tem um alvo no meio de uma multidão. Quando você usa essa visão, o seu alvo ele fica destacado em amarelo. Então você consegue identificar ele
e
perseguir ele.
É, às vezes pra perseguição, a questão de cores não tem tanta importância.
Mas o 4 que eu tô jogando é amarelo. Não
é amarelo?
Não, é vermelho.
Ah,
mas é independente. Ele dá um destaque no personagem e você percebe que aquele personagem é o seu alvo.
É uma forma de caracterizar o assassino e da mesma forma dar um brilho a mais, aí abrir mais um leque na parte do gameplay, né?
Isso.
Que eu pessoalmente não acho tão necessário, mas enfim...
Uma coisa que a gente acha muito interessante assim no jogo é a parte da ambientação, as cidades, as vilas, os vilarejos. Pelo pouco que a gente conhece de história, o Fabrício, não sei se ele viu algumas imagens do jogo, ele é muito bem retratado, com muita fidelidade, assim, alguns monumentos históricos. Eu já até vi matérias sobre isso, que é muito bem colocado no jogo, com riqueza de detalhes e tudo, sabe? Uhum. Você conseguiu ver alguma coisa nesse sentido, Fabrício? Né?
Eu cheguei a ver, sim, só te perguntando. Isso você viu já desde o primeiro, então?
Desde o primeiro. O primeiro, ele foi um pouco mais fraco nesse sentido, mas ele ainda tem algumas coisas interessantes.
Uhum. Porque eu cheguei a ver... Como eu disse, eu cheguei a ver um pouco do primeiro, mas eu cheguei a ver um pouco de outros, assim... saiu um agora, não sei se é agora, mas saiu há pouco tempo atrás, relacionado mais à história dos Estados Unidos, ou eu tô falando besteira?
Isso, esse saiu ano passado, Assassin's Creed 3.
Então, a hora que eu vi esse, eu achei assim, um absurdo de parecido, né, de real. Mas logo no primeiro dá sim, pra gente ver... os caras, realmente, nesse sentido, os caras capricharam bem, né, meu?
Sim, a série Assassin's Creed, ela tem como esse forte a parte histórica mesmo, de ambientação. Eles fazem um estudo muito complexo sobre a época em que eles estão querendo retratar, porque eles tomam muito cuidado. O cuidado deles de retratar a época onde está se passando a história é absurdo, cara. Então, não é uma surpresa, assim... você se deparar com cenários muito bem caracterizados para a época.
Jerusalém, que é um dos lugares que você passa pelo jogo, tem muita. Você vê o comércio até em si, ele é muito bem retratado, sabe? Aquela coisa de venda de tapetes, de vasos, que eu acho que isso é bem ligado a essa época, né?
Achei isso muito legal, porque dá para perceber que os caras já capricharam muito na questão da história mesmo, né?
Uhum.
Do link com a história real e tudo mais. Então os caras terem o cuidado também de fazer uma coisa legal na parte gráfica, né? Eu acho excelente.
E o que é legal é que quando você chega assim, em algum monumento histórico, geralmente aparece a opção de você ler um texto sobre aquele monumento. E na maioria das vezes eu parava o jogo e ficava lendo. Eu sei que a maioria do povo não faz isso, sabe? Passa direto. Mas... É muito legal, você acaba aprendendo um pouquinho mais de história jogando.
Uhum.
Sim, você não pode levar
isso a
sério. Porque
é interessante que tenha, né? É interessante que tenha.
Tem muita coisa também que eles adaptam, até meio eles brincam com a história nesses comentários de monumentos. É bem interessante, assim, pra quem tem paciência de ver.
Bom, matando a parte mais de jogabilidade, né? O jogo ele é todo em terceira pessoa, você tem várias concepções assim de espionagem, mas não é. Não pense que isso é um Splinter Cell da vida, porque não é. Espionagem que eu digo é você se mover em meio à multidão para conseguir seguir uma pessoa, ou às vezes até mesmo realizar um assassinato. Você roubar algum item que seja importante para...
Sem ser percebido.
Essa parte de stealth que eu quero falar. De você poder ter que ouvir conversas das pessoas para reunir informações sigilosas para o andamento importante de uma missão. Outra parte também que é legal da gente comentar do gameplay é que você pode
Não sei se é isso que você ia falar, mas a parte de escaladas também é uma, um dos grandes destaques do jogo, assim, de poder
subir, eu já ia chegar na parte das escaladas.
Subir em torres, subir em lugares altos, assim, é uma evolução do que já tinha sido feito no Prince of Persia, que a gente vai comentar.
Uhum. Uma coisa que é interessante também para encaixar na parte de elementos stealth do jogo é como você pode disfarçar e se esconder para que as pessoas não pensem que você está ouvindo uma conversa, que você está seguindo alguém, que é os momentos que você pode sentar num banco, você pode se esconder às vezes dentro de um monte de feno.
Essa parte que o Raul falou, assim, e outra coisa que eu achei super interessante logo a primeira vez que eu peguei o jogo, é que ele tem um comando de você segurar um botão para poder passar no meio da multidão sem fazer estardalhaço, sabe? Você pode passar, tipo, meio desviando das pessoas para não derrubar, não chamar atenção mesmo. Eu achei assim, dos jogos da nova geração, assim, agora é passada.
Dá pra se camuflar no meio do pessoal, né?
Isso, dá pra você passar no meio de uma multidão de pessoas sem ser percebido. Apenas segurando o botão e movimentando o direcional, o analógico.
Isso já caracteriza a parte stealth.
De uma forma mais leve, assim, eu achei isso muito...
Eu vi isso, e achei também muito legal isso.
Tanto é que no começo do jogo tem tipo um tutorial que ele te ensina a fazer isso. Você tá passando numa multidão, com várias pessoas carregando um jarro na cabeça. Aí você tem que passar sem derrubar nenhum jarro.
Só abrindo um parênteses, a parte mais desgraçada do jogo é essa. Pra mim, pelo menos. Tutorial merda, cara. O combate dele é uma das grandes reclamações, assim, pra quem joga. Eu não acho uma coisa tão mal trabalhada. Porque ao invés de você colocar um super-herói ali, uma pessoa que, né, que tem muitas habilidades, que tem muita agilidade de combate, ficaria meio fora de contexto, né? Até porque ele é um personagem humano, ele não é um cara treinado pra matar 10 pessoas ao mesmo tempo. Não, ele é um assassino, mas
de certa
arte...
forma ele é treinado pra matar 10 pessoas ao mesmo tempo, mas sem que as pessoas percebam que ele está ali. É de uma forma mais sutil, ele
exatamente,
não é um
exatamente, ele quer... É. Ele é um grande destaque, Walter, ele é um grande destaque na arte de matar, mas na arte de matar silenciosamente.
E o mais importante, fazendo um paradoxo, nem você falou, não é um cara que vai matar 10 pessoas, você falou que é. Mas é assim, é a diferença de como você vai matar essas 10 pessoas. Você pode matar essas 10 pessoas arrancando a cabeça, atacando tipo um Kratos da vida, assim. Ou você pode matar essas 10 pessoas e sair andando sem que ninguém perceba. Eu acho que o foco mais dele é de ser um assassino mais discreto, entendeu?
Isso não seria um ponto positivo do jogo, já que o jogo trata de um personagem que, em teoria, ele é pra passar a realidade.
É isso que eu tô dizendo. Pra mim é um ponto forte, porque eu disse que ele não é feito pra matar 10 pessoas ao mesmo tempo, mas o que eu tô dizendo é que ele não é feito pra matar 10 pessoas ao mesmo tempo em combate, e não na parte stealth.
É a forma de matar. Não é aquela forma de pegar e matar 10 pessoas de uma forma frenética, entendeu?
Sim.
A jogabilidade mesmo te conduz a fazer isso de uma forma que não chame atenção, que seja mais...
Exatamente, mais até porque
Até porque se você for enfrentar 10 pessoas de uma vez batendo que nem um louco, você vai morrer. Você não vai conseguir.
Você não aguenta batalhar com essas 10 pessoas. Ele
poderia até justificar que o treinamento do personagem, por ser um treinamento... sei lá, se tivesse ligação com... Mais ou menos parecido com o que tinha, por exemplo, com o que o Bruce Lee fazia, né? Aquelas coisas meio que parecem absurdas, mas que são possíveis na realidade. Você até poderia falar que dá pra você matar vários personagens de uma vez, mas parece que é interessante nesse sentido, porque fica bem preso à realidade, né?
Isso, ao passar dos jogos, acabou se perdendo, que mais pra frente... Você consegue enfrentar
20 pessoas de uma vez. Isso eu achei uma coisa meio absurda. Porque o personagem, ele pode ter grandes habilidades como assassino, mas como eu disse, ele não é um super-herói totalmente fantasioso. Ele não consegue bater de frente com 10 pessoas ao mesmo tempo. Abrindo um parênteses, a não ser que ele esteja usando a maçã do Éden. Fechando parênteses.
A maçã do Éden se fica... padrão do jogo.
Exatamente.
É, o combate é basicamente um botão pra bater, né? Um botão pra contra-ataque.
São golpes bem básicos, assim, mas onde você consegue desferir os golpes mais mortais, assim, pra ter mais sucesso no seu combate, é sempre contra-atacando, né?
Ou em stealth, você pegar o inimigo de surpresa.
Sim, não, mas eu tava falando apenas a partir de combate direto identificado, sim, com todo mundo te vendo.
Uhum.
É, pra mim não é uma grande reclamação, mas eu achei uma coisa interessante de citar. Agora, um dos pontos mais fortes, assim, onde o personagem, de certa forma, ele vira uma coisa mais surreal, vira o super-herói fodão das galáxias, é a parte onde você, o Fabiano tinha citado um pouco mais cedo, que é quando você faz o salto da fé. Eu acho, pessoalmente, eu acho super maneiro você fazer o salto da fé e tal, você tá muito alto. Mas aí é que tá, mesmo um ser humano tendo anos e anos e anos de treinamento, será que se conseguisse pular e cair certinho numa carroça com feno? E outra, por que que ninguém pula essa carroça de feno?
Geralmente quando você faz esse salto da fé, pelo menos eu, é quando eu acabei de fazer o reconhecimento do lugar e ninguém me viu, né? Mas também dá pra você fazer quando as pessoas te veem. Mas é aquela coisa que eu falei, que tem algumas coisas que você tem que absorver, senão você não joga o jogo, né? Que nem aquela questão.
Coisas que você é obrigado a relevar, mas enfim. É.
A trilha sonora também, eu acho ela bem bacana, porque ela tem vários elementos assim ligados ao período histórico. Isso em todos os jogos, você percebe isso. Tem bastante coisa, por exemplo, nesse primeiro, você vê muita coisa assim da cultura mesmo, né? Do pessoal do muçulmano ali, do pessoal de Jerusalém, assim. Você consegue reconhecer algumas coisas da cultura musical. Não é uma trilha sonora assim... Como que eu posso dizer?
Com grandes composições.
É, maravilhosa, estonteante. Mas ela é uma trilha sonora.
Ela
assim,
serve pra te pra climatizar, pra te colocar no mundinho.
Ela é suficiente pra te ambientar. Você se sente ali dentro daquele mundo. Né?
Exatamente. Não é aquela trilha fora de contexto. Tudo bem que tem muitas trilhas que, mesmo não tendo tanta ligação com a parte histórica e de contextualidade do jogo, mas ainda assim fica bacana. Enfim.
Se focou mais na parte do assassino em si, porque geralmente é a parte mais interessante no jogo, tá? Porque também tem uma historinha ali na atualidade com o Desmond, mas assim, ela é bem superficial, na minha opinião, é mais pra justificar você tá...
O porquê de você tá...
Isso.
É a intersecção das memórias, né?
E finalizando um pouco assim dessa parte da história, antes da gente entrar nas curiosidades, que eu acho legal, Raul, só salientar do porquê pra mim esse jogo, a princípio ele é um pouco fraco, como a gente falou. Ele é muito repetitivo, é sempre a mesma coisa, assim, de você chegar num vilarejo, num espaço novo do mapa e sempre ter que fazer a mesma coisa.
Uhum.
Ele é um excelente jogo, assim, para abrir portas para uma nova franquia. Mas, assim, graças a Deus que ele evoluiu, que ele tomou novos rumos e foi aprimorando algumas coisas.
Não, sim, o Assassin's Creed 2 foi a explosão, cara. Ficou incrível, ele tomou um rumo totalmente diferente, ficou muito bacana. Outra coisa também que é interessante da gente comentar, inclusive na parte do gameplay, é que você tem as missões extras dentro do jogo, né, Fabi?
Isso.
Você tem a opção, às vezes, de ajudar uma pessoa, de recuperar alguma coisa que essa pessoa foi roubada, alguma coisa assim, né? Nos outros jogos você tem mais dessas missões especificadas, de missões extras, assim, mas no primeiro geralmente as pessoas ficam, muitas ficam correndo atrás de você pedindo, ah, pelo amor de Deus, me ajuda a fazer tal coisa. Isso inclusive irrita um pouco às vezes. É mais um elemento dentro do gameplay, acaba sendo opcional pro jogador, você não é obrigado a fazer.
É mais aquela coisa pra entender que é um mundo vivo, né, que tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo.
Exatamente.
Você não é obrigado a fazer essas missões, mas se você quiser fazer,
exatamente,
se ambientar melhor.
Aí a gente vai encerrar aqui a parte do gameplay, vai falar um pouco das curiosidades, assim, coisas que a gente acabou pesquisando um pouco mais sobre o jogo.
E achamos algumas curiosidades que é interessante.
Bem curiosa. Curiosidade, o Fabiano vai falar aqui pra gente, uma coisa bem diferente mesmo, uma coisa que eu não tinha observado, que inclusive se você, Fabrício, quiser dar uma olhada depois, a gente até manda por e-mail, que eu achei bem assim, explode cabeça mesmo, que eu achei bem...
Uh-huh. Se você tiver paciência de jogar, presta atenção, né? Porque é uma curiosidade que tem paciência também. É uma frase que define bem, assim, mais do que os seus olhos podem ver. Se você parar e prestar atenção em alguns momentos no cenário, a equipe de produção mesmo disse isso em entrevista, que eles fizeram tipo uma homenagem, assim, a uma outra série famosa dos Transformers. Em algumas casas, em algumas partes do cenário, se você prestar atenção, você vai ver tipo a cabeça do Optimus Prime em casa, sabe? Você consegue ver a cabeça do Optimus Prime naquela fase, aquela forma de caminhão mesmo, sabe?
É, exatamente, que às vezes você passa batido, você dá a entender que é uma janela, ou às vezes até mesmo uma porta, né? Mas não.
Se você parar e olhar bem, você vê assim, duas janelas certinho, como se fosse um olho,
bem estilizado, uma janela embaixo,
fechada, sabe? Aquelas gradezinhas, como se fosse a boca, ou como aquela parte do caminhão. Que
exatamente, fica bem parecido mesmo, cara.
É meio que uma homenagem e uma curiosidade, né? Que é meio difícil de prestar atenção, mas alguém
atentou. Eu confesso que eu não me atentei a isso, não saquei isso.
E a produtora veio a público admitir que isso tem mesmo no jogo, que foi uma homenagem que eles fizeram.
Foi uma curiosidade, assim, bem quebra-cabeça mesmo. Uma coisa que a gente vai citar da originalidade do Assassin's Creed é que muita gente sabe, muita gente não sabe.
O Fabrício deve saber também que na atualidade shooter tá em moda, né, Fabrício? Jogos de tiro?
Sim, sim.
É a outro momento, da geração passada, e permeia até essa, né, Raul?
Exatamente.
E o que aconteceu com Assassin's Creed originalmente, assim, no, nas produções do jogo?
Originalmente, o primeiro Assassin's Creed, o personagem, você tinha liberdade de usar uma besta, né, pra atacar os seus inimigos, pra ter mais, assim, uma vertente dentro da parte de assassinatos, porque você pode usar a besta pra fazer ataques de longas distâncias e tudo. Mas aí isso acabava deixando o combate corpo a corpo meio de lado, porque ficaria muito cômodo você ficar usando a besta o tempo todo durante o jogo.
O que aconteceu? Eles implementaram essa dinâmica no jogo, mas assim, antes de lançar o jogo, todos os jogos eles fazem isso, eles chamam um grupo pra testar o jogo. E eles, observando essas pessoas nos testes, perceberam que o pessoal se focava mais
em utilizar a besta,
sair atirando.
Exatamente.
De qualquer forma, do que com a história do jogo.
Exatamente, e isso não tinha um grande aproveitamento, assim, de todas as vertentes que você tem dentro do gameplay e da história do jogo.
Então, a princípio, eles abandonaram essa ideia. Nos outros jogos depois teve, né, eles colocaram, mas assim,
uh-huh,
de uma forma
limitada, que não atrapalhasse o gameplay como um todo.
Exatamente. Então, essa curiosidade eu achei bem bacana, que eles foram contra a corrente, né, de fazer um jogo genérico de shooter, de tiro, pra focar mais na história, que é o mais importante disso.
Exatamente.
Isso eu achei bem legal também.
Sim, sim. E outra coisa que a gente vai citar também, mais uma curiosidade que eu também não sabia, que é muito legal da gente comentar no cast, é que pra quem já acha que na parte de trilha sonora, como o Fabiano tinha dito, é perfeita pra te climatizar, pra te colocar no mundinho do jogo, você acha que a trilha sonora, ela já é boa pro Assassin's Creed? Então agora aqui vai uma revelação. A trilha de Assassin's Creed, ela é composta por um cara chamado Jasper Cade, que é o mesmo compositor do Hitman, né?
Que é um outro jogo
de assassinato, mas aí já entra numa coisa assim, de um assassino profissional, moderno.
É uma coisa mais moderna.
Uma coisa mais puxada pra nossa época mesmo, né? Um assassino de aluguel.
Assim, isso, aí você já vê que o compositor já tinha uma experiência na área, assim, né?
De como climatizar um jogo de um ambiente tenso e colocar, de certa forma, um clímax de adrenalina para que você tenha um melhor desenvolvimento ali dentro do seu jogo. Isso eu achei incrível, cara.
E essa outra curiosidade, eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar sobre isso.
É a mais básica de todas.
É a mais básica de todas. É que o Assassin's Creed, ele, a princípio, ele seria uma sequência do Prince of Persia, do jogo.
Inclusive, o jogo se chamaria Prince of Persia, subtítulo Assassin's.
Isso. E nesse jogo, os assassinos meio que protegeriam o príncipe, né? E até teria um modo cooperativo e tudo. E só que eles acabaram abandonando essa ideia porque o jogo acabou tomando, o título acabou tomando seu próprio corpo. E abandonaram a ideia de fazer uma sequência do Prince of Persia e decidiram fazer
e acabaram,
uma franquia nova.
Exatamente, moldaram uma franquia nova que teve um sucesso, pelo menos aqui dentro do Brasil, teve um sucesso bem mais estrondoso do que a própria série Prince of Persia. É uma outra franquia que a gente curte pra caramba. Mas essa curiosidade que o Fabiano citou, ela é
que são franquias assim distintas, né? O Prince of Persia, ele foca mais na fantasia. O Assassin's Creed, ele põe um pé na realidade. Assim,
põe um pé na realidade. Então, mas uma grande semelhança que você tem em Prince of Persia com Assassin's Creed é na parte de escalagem dos personagens,
isso,
né? De
eu
você
até
alcançar.
Seria uma evolução.
Seria uma evolução do Prince of Persia. Isso é incrível, assim, a maneira que eles colocaram.
Tem uma imagem aqui que a gente vai colocar.
São os mesmos desenvolvedores, mesma
Sim,
empresa?
Sim, mesma empresa, é a Ubisoft.
Isso.
A gente não sabe qual estúdio que produziu Prince of Persia, qual estúdio exatamente produziu Assassin's Creed, mas é a mesma empresa, a mesma desenvolvedora. É porque essas grandes empresas, como Ubisoft, Rockstar, elas têm ela é uma produtora de games, mas ela tem várias subdesenvolvedoras, várias localizações, isso. Várias séries de produções, isso. Na realidade, né?
E tem uma imagem assim para ilustrar bem, que a gente vai até pôr no post do cast.
Exatamente, quem estiver ouvindo o podcast vê uma imagem bem ilustrada, assim, meio na dúvida se é Assassin's Creed, se é Prince of Persia, Fabiano vai caracterizar melhor, ela vai estar na nossa vitrine aí do podcast aí na frente.
É, tipo, um assassino num cavalo com o príncipe junto com ele, meio que correndo e protegendo ele.
Uhum.
É uma imagem muito bacana, assim. E essa imagem provavelmente é algum conceito de arte para a produção do jogo que foi abandonado.
Uhum, que foi liberado depois pros fãs, mas que não foi feito essa ideia, né? Como
você
a gente
sabia disso, Fabrício, dessa parte do Assassin's Creed com o Prince of Persia?
Não sabia não. Já tinha escutado falar do Prince of Persia, mas não sabia da ligação dos jogos, não.
É, a próxima curiosidade agora.
Esse lance, uma coisa muito interessante agora que o Fabrício acho que pode até nos ajudar assim, a completar essa afirmação, é que muita gente pode conhecer, muita gente pode não conhecer, mas a Ordem dos Assassinos dentro da história do jogo, ela é baseada em uma ordem de um grupo religioso islâmico, né, Fabrício?
É.
De que esse grupo religioso islâmico, ele existiu de verdade. E ele foi fundado aproximadamente em 1090.
Aproximadamente, tem relatos, tem algumas coisas que comprovam a existência desse grupo mesmo.
Uhum. No próprio Assassin's Creed, assim, eu não lembro de ter visto exatamente uma fonte de origem de como começou o clã dos assassinos. Mas dá pra fazer um link legal aí com essa história desse grupo islâmico.
Como que era chamado esse grupo, Ron?
Vamos treinar a minha pronúncia agora. Hashashin. Mais ou menos isso. Me desculpem se eu não pronunciei certo, porque eu não sei árabe. Enfim. E esse nome, se você for fazer uma tradução desse nome, ele acaba significando assassino. Então, dá pra fazer um link legal aí do porquê o clã ser clã dos assassinos, né? Ser a ordem dos assassinos.
Isso. E o legal é que, continuando assim, uma extensão disso que o Raul falou, é que a fase mais popular, assim, o lema do jogo, que nada é verdadeiro e tudo é permitido, seria de origem árabe, né? Que seria de origem árabe atribuído a Hassan e Hassab.
Hassan e Sabah, né?
Que seria o líder desse grupo aí.
Os
né?
Hashashin. Você conhece alguma teoria, algum devaneio sobre esse grupo islâmico religioso ou o próprio Hassan e Sabah? Ou...
Não. Eu tô dando uma pesquisada aqui, mas o que eu pensei aqui foi o seguinte: o que a gente tinha feito de fazer um link com a atualidade, se a gente pensar que os assassinos saem daí, né? Não daria tanto pra gente ligar os assassinos a uma questão democrática, porque se eles têm essa ligação direta com os árabes, então, na verdade, daria pra gente fazer um link no sentido de que seria a disputa mesmo entre os cristãos e os árabes. E os assassinos são aqueles que representam a cultura, a religião árabe e vão acabar introduzindo isso nesses territórios que depois acabaram sendo cristãos, né? Então, se não, digamos que os cristãos não tivessem conquistado esses territórios, seria um território que politicamente ele teria mais a ver com o cenário árabe hoje do que qualquer outra coisa. Mas, pelo que eu estou vendo aqui, é realmente, né, a ordem existiu. Agora, quando a gente começou a falar sobre o jogo, eu não imaginava que pudesse ser uma ordem árabe. Isso me chamou muita atenção, porque é o tipo de coisa que a gente não tem conhecimento mesmo. Eu acho que eu não ia acabar descobrindo isso tão cedo, se não fosse ter feito o cast agora.
Ai, que bom.
Até o professor primeiro.
Deve ser a cultura. Deve ser...
É porque cai na questão da história árabe, na questão da história da Ásia, né?
Uhum.
E aí, você trabalhar a história da Ásia já é uma coisa que demanda tempo e, assim, você especificamente querer estudar esse setor da história. Entendi. E aí você ainda pegar e buscar as ordens que pudessem ter existido desse lado do globo, aí já é mais difícil ainda. Então, legal que agora, já pelo menos agora, eu sei que existiram ordens pro lado de lá também. Isso é muito interessante.
Falando agora de uma última curiosidade que a gente eu mesmo meio que desconfiava, mas eu não tinha certeza disso.
Eu já tinha notado isso, mas não notei no primeiro jogo, notei a partir do segundo.
Assim, esse link dos personagens reais, né? Que todos os personagens que você deve assassinar no jogo, eles realmente existiram, e o que é mais interessante, que você mata eles na mesma data, hora e local. Que aconteceu na vida real,
cara. Isso é de explodir cabeça, é muito bacana.
É aquela coisa que eu tinha falado de pegar lacunas da história e preencher dentro do jogo, né?
Exatamente.
Isso eu achei fantástico, tipo, do roteirista do jogo de ter conseguido.
Inclusive.
Eles são muito detalhistas, né? Nesse sentido mesmo. Tô impressionado.
Como a gente tinha falado, cara, foi feito um estudo muito aprofundado, cara, sobre a parte histórica. Eu queria fazer citar uma coisa aqui dessa parte de acontecer no mesmo local, na mesma hora e tal. Não é no primeiro jogo, seria no Assassin's Creed Brotherhood, que é onde após ter terminado, eu fui pesquisar na hora porque eu fiquei muito envolvido com a parte de história do Cesare Borgia, né, que é o filho do Rodrigo Borgia.
Uhum.
História, Fabrício, você pode me dizer qual é o momento que o Cesare Borgia morre?
Não vou saber a data, assim, não.
Não exatamente a data, mas a maneira que ele morre, que é... Havia indícios de que ele caiu de um prédio em demolição durante um ataque. Alguns indícios dizem que ele foi empurrado desse prédio. E na história do jogo, ele tava tendo um confronto com o personagem Ezio.
Que é o protagonista do Brotherhood.
E é onde ele acabou perdendo o equilíbrio, na parte visual mesmo, mostra isso acontecendo. Dele perdendo o equilíbrio e caindo aí, vindo a morte do cara. Aí foi uma das partes, assim, das mortes onde eu consegui notar realmente que tem essa ligação até mesmo com a morte do cara, que eu achei incrível, cara. Eu fiquei muito intrigado com essa parte.
Infelizmente, eu vou ficar te devendo, assim. Eu não tenho, não.
Tranquilo, só perguntei, só pra dar uma...
Não, beleza. Mas Mas eu acho até que você, por você ter pesquisado mais aí a parte dos Borges, deve ser mais ou menos isso aí mesmo. Até pode ser que não, mas os caras parece que foram bem detalhistas mesmo, né? Devem ter pegado o detalhe de como ele morreu na vida real e ter feito um link até nesse sentido.
Em questão de roteiro.
Mas tem que pesquisar, e aí mais pra frente eu posso até te afirmar isso, mas...
Tranquilo. Agora a gente vai comentar das mídias onde você pode encontrar informações, a parte de história do universo Assassin's Creed. Pra quem tá ouvindo esse cast e tiver interesse, pra quem não conhecia a saga, Assassin's Creed, atualmente ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jogos produzidos e lançados pra diferentes consoles. Você tem o 1, 2...
Mas assim, os principais, assim, que contariam o foco principal da história, seriam 5?
Seriam 6 com 4. Com 6, Assassin's Creed 4.
Seriam 6, porque temos o 1, o 2, o Brotherhood, o Revelations,
o 3
e o 4, que saiu agora há pouco tempo.
Essa seria a ordem de lançamento, mas tem os spin-offs, como o Assassin's Creed Bloodlines, que ele faz, de certa forma, uma ligação com o final do Assassin's Creed 1, que conta como o autor conheceu a esposa dele, coisa e tal. Também temos o Assassin's Creed 3 Liberation, que ele é um pouco depois também, ou paralelo, com o Assassin's Creed 3.
O Bloodlines?
É. Se eu não me engano, ele é depois, porque mostra
não, porque
que...
Não, mostra como ele conheceu a esposa.
Como ele conheceu a esposa, mas aí é que tá. A Maria só aparece depois no Revelations, ela não aparece no Assassin's Creed 1. E no final do Bloodlines, mostra com quem que tá a maçã do Éden. Uhum. Tava com o Altair durante o tempo todo. Uhum. Mas isso é bem mais detalhado no Brotherhood, no Revelations. E tem o outro jogo com o Altair também, que é o Assassin's Creed Altair Chronicles, que ele é totalmente spin-off, ele não faz nenhuma ligação com a parte cronológica da história do Altair, que foi lançado apenas para Nintendo DS. Pra quem curte mais assim, essa parte de literatura, quer conhecer somente a história, não é tão chegado nos jogos, a gente recomenda os livros, né?
Focado mais no 1, que a gente tá focando mais no 1, teria a Cruzada Secreta. O interessante dele é que você acaba descobrindo algumas histórias que não são contadas no jogo. Alguma coisa que fica meio no ar, é só citada. No livro, ele consegue detalhar melhor, como todo livro faz, né?
Uhum.
E é legal também que você acaba entrando na mente do Altair. Você consegue ver o que ele tá sentindo, ler os pensamentos dele em determinados momentos da história do jogo.
Uhum.
É muito interessante, recomendo A Cruzada Secreta.
Até mesmo pra você, Fabrício, se você não tem tanto tempo assim pra jogar tudo, você tem mais contato com livros... A série Assassin's Creed, ela tem todos os títulos em livros. É super bacana, eles retratam uma história idêntica aos eventos que acontecem dentro do jogo.
No jogo. Tem que prestar atenção que é no jogo, ele não retrata assim fielmente a história mesmo, que nem a gente tava falando.
Uhum. A história do jogo, né? Seria uma mídia mais pra quem quer ser o universo.
Mas faz o link mais detalhado, né? Isso parece ser interessante, eu me interessei sim.
Então é isso aí, a gente tá encerrando aqui o nosso podcast de Assassin's Creed.
Gostaríamos de agradecer aí a participação do Fabrício, que abrilhantou pra caramba o cast.
Com certeza, Fabrício, foi um grande prazer gravar com você, cara. Você deu um feedback de história pra gente, foi incrível, a gente conseguiu acrescentar coisas que a gente não sabia dentro do cast. Como amigo e como participante, os meus agradecimentos.
Para os próximos casts de Assassin's Creed.
É isso, cara.
Com certeza.
Que isso, eu que agradeço e estamos aí. Próximas vezes que precisar aí de algum de alguma coisa, de história, é só chamar. Oh, algum jogo de futebol também. Que é só o que eu jogo.
Deixa eu fazer um podcast de futebol um dia. Outro game também que é interessante da gente chamar o Fabrício é da série Uncharted, né? Que faz muitas citações assim, de histórias antigas, períodos antigos, isso, nessa parte de arqueologia. Mas aí fica para um próximo podcast, para uma próxima edição.
Vamos agendar na agenda do professor, que é complicado.
É,
professor.
É, hoje eu peço desculpa aí a demora, a gente tava preparando isso aí há séculos já,
mas
né?
E não, tempo que a gente tava procurando.
Nunca dava certo. Sim. Agradeço a paciência de vocês aí.
Tranquilo, a gente isso. Que agradece, cara. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o nosso podcast de Assassin's Creed. Não deixam de comentar, mandar e-mails e xingamentos.
Adeus, sayonara.
Adeus, sayonara, e até a próxima.
Valeu, até mais.